Sala de Visitas, uma conversa descontraída com pessoas interessantes.
Olá, sejam bem-vindos ao Sala de Visitas. No programa de hoje, vamos receber novamente o professor da Universidade de Brasília e artista plástico, Christos Nóbrega, que veio a Beijing participar do Seminário de História da Arte do Brasil, Tradução e Contemporaneidade. Ele vai fazer um panorama do movimento artístico no Brasil de forma bem interessante e descontraída. Confira agora aqui, no Sala de Visitas, a nossa entrevista. Agora, a gente vai falar de Brasil, certo?
Ok.
Então, como eu ressaltei aqui dos nossos ouvintes fora do Brasil que não conhecem muito sobre a história da arte, que até você veio aqui a Beijing para falar um pouco, né, de história da arte do Brasil, eu queria que você fizesse um rápido panorama sobre a história da arte do Brasil, sobre os períodos e artistas mais marcantes.
A história, a gente tem, apesar de ser um país, digamos assim, novo, quando se a gente compara com, né, países europeus ou até a própria China, né, mas é um país que tem uma história da arte muito complexa, né, a gente passou por muitos períodos, mas o que eu pretendo na fala hoje é tentar resumir, e é claro que sempre quando a gente faz um resumo, a gente tem que abrir mão de muita coisa, mas eu pretendo, né, hoje falar um pouquinho sobre a chegada dos portugueses, né, no Brasil, e com a introdução e como eles trouxeram, né, a questão do barroco, né, e como é que a gente começou a construir as primeiras esculturas, teve entendimento das primeiras pinturas, né, em um segundo momento falar um pouquinho das expedições, das missões francesas, quando o Brasil já na sua condição de império trouxe os primeiros professores e montou a primeira escola de artes, né, e trouxe as técnicas, digamos assim, né, europeias, né, neoclássicas de pintura, né, e é claro falar da Semana de Arte de 1922, né, e contextualizar todos os artistas modernistas, né, como Tarsila do Amaral, né, importantíssima por, né, propor o movimento antropofágico, que eu acho que é um momento de ruptura na arte brasileira, né, quando a arte brasileira rompe com todos os padrões clássicos e se torna realmente moderna e conectada com as discussões, digamos, mais globais, né, da arte. Então, pretendo falar um pouquinho, apresentar um pouquinho do Portinari, né, que, enfim, um artista brasileiro importantíssimo, que tem um gigantesco painel, né, na sede da ONU, né, e chegar um pouquinho na década de 50 e falar também da Lydia Clark, né, falar um pouquinho depois do Elliot Sica, né, e mostrar como é que esse gingado brasileiro começa a ser introduzido, né, dentro da arte, né, como é que a pintura começa a sair da parede, como é que a pintura ela começa a ser agora vestida, né, quando o Elliot Sica propõe os paracolés, que eram pinturas para se vestir, né, eram roupas para se dançar, né, quando ele começa a visitar as favelas, né, cariocas, e começa a pensar esculturas para se entrar dentro, tendo como referência as próprias favelas cariocas, né? Quero falar do Palatinique, né, outro importante artista brasileiro que introduz a luz, né, na pintura, né, as lâmpadas e os movimentos, né? E é claro, a gente passou por um processo de ditadura militar também no Brasil, e nesse processo onde a gente tinha várias limitações de expressão, né? Então a gente tem artistas como Cildo Meirelles, que fez um trabalho, né, estupendo dentro desse processo de ditadura militar, por exemplo, com as garrafas de Coca-Cola, quando ele serigrafava as próprias garrafas de Coca-Cola, né, com mensagens, né, de luta, né, e colocava essas garrafas de novo em circulação no mercado, porque antigamente, eu não sei se todos vão lembrar, mas quando a gente ia comprar uma Coca-Cola, por exemplo, no supermercado, a gente precisava levar
um engradado.
Exato, né? E nessa troca ele devolvia para, né, garrafas com mensagens, né? Então, e claro, e chegar nos artistas contemporâneos, né? Falar um pouquinho, claro, dos museus brasileiros, como o Inhoitim e o MASP, dois museus importantíssimos, né? E falar da produção dos artistas nesses museus, das bienais brasileiras, né? E dos artistas contemporâneos, como, por exemplo, a Berna Reale, uma importante artista hoje no Brasil, que representou o Brasil em bienais internacionais, né, que tem uma discussão sobre a presença do corpo feminino, sobre o papel do feminino hoje no contemporâneo, né, que tem um tema muito importante de ser, né, tratado, né. Pretendo falar um pouquinho também do Eduardo Kac, que embora seja radicado nos Estados Unidos, mas é um artista brasileiro que é o pioneiro na arte genética no mundo, que fez a primeira obra de arte com manipulação genética, criou uma série de coelhos fluorescentes e uma série de flores feitas com o DNA do próprio artista. Então ele introduz uma nova técnica dentro do campo da história da arte. Sem dúvida, falar do Rick Muniz, também outro artista internacionalmente muito conhecido.
Peraí, essa parte ficou meio... na hora que você falou o nome, atrapalhou. Você pode falar de novo desse último?
Do Rick Muniz ou Eduardo Kac?
Do último, do Muniz.
Do Rick Muniz, né? Falar também do Rick Muniz, que é um artista que representa o Brasil muito internacionalmente, né? E tem uma série dele, que é a série que eu pretendo apresentar, que são das crianças desenhadas com açúcar, né? Quando ele estava representando as crianças que trabalhavam na plantação de cana, e aí ele desenhou essas crianças utilizando açúcar, né? A própria açúcar que essas crianças ajudavam a produzir, né? E... Bom, sem dúvida nenhuma, falar do Oscar Niemeyer, né, lembrando que Brasília é o único patrimônio artístico contemporâneo, né, tombado pela Unesco, então, pela relevância e a contribuição do Oscar Niemeyer para o mundo inteiro, é importante que a gente fale, né, desse artista também, né. Bom, em resumo, eu vou tentar passar um pouquinho sobre, comentar um pouquinho sobre esses artistas e alguns outros, né?
Bom, é bem interessante que agora os nossos ouvintes têm uma bela de uma lição de casa para fazer, pegar esses nomes aí, pesquisar. Graças a Deus a gente tem internet hoje e dá para correr atrás aqui dessas referências maravilhosas. Eu vou fazer aqui uma pergunta. O Brasil, sendo um país muito grande... isso interfere na produção artística? Você acha que existe uma troca entre os estados e regiões, ou a produção ela é um tanto quanto regional?
Eu acho que a gente está começando a perder o sotaque, digamos assim, eu acho, da produção, né? Eu acho que, ao mesmo tempo que a gente se interessa por questões, né, muito locais, a gente, ao mesmo tempo, está interessado em questões muito globais. Então, eu acho que o grande desafio hoje, encontrado pelo Brasil, não só pelo Brasil, mas principalmente no Brasil, é como falar, utilizando algo local, mas falar de questões que sejam globais, né? Então, nessa procura por falar de algo que seja local, acho que os artistas eles estão começando a se voltar para os seus estados de origem. A gente vê, por exemplo, o Belém, né, aparecendo de uma forma muito potente, né, no cenário artístico nacional, né, Pernambuco, como uma outra grande potência de pensamento artístico, né? E claro, a tradição do Rio, de São Paulo, né? Brasília também como uma cidade, uma grande, apesar de ter uma história muito curta, mas de uma grande produção, né? Efervescente. Então, acho que a gente tem diferentes formas de abordar, né? O problema, levando em consideração as particularidades de cada estado, porém a gente está interessado em algumas discussões muito globais, né?
E falando nisso, na história, nós sabemos que os momentos de crise estimulam a arte. Então, visto a situação que o Brasil está agora, você acha que artistas estão se inspirando com essa crise?
Eu entendo a crise como... eu acho que os artistas estão muito atentos a uma construção, digamos, midiática de uma crise. Acho que os artistas eles conseguem perceber realmente quem são os agentes construtores e manipuladores também de um processo de crise, né? E ter uma visão um pouco mais crítica sobre esses processos, né? Os artistas, de uma maneira geral, hoje, eles estão muito estimulados com o crescimento do Brasil. Isso se reflete, inclusive, no número, por exemplo, de novas galerias que surgem, de ampliações de museus, né? De ampliações de exposições, né? Ampliação do próprio mercado de colecionadores, um número crescente de colecionadores de arte dentro do Brasil, né? Então, eu acho que os artistas eles estão muito preocupados com o retorno de um pensamento reacionário, né? Um pensamento totalitário e reacionário, né? Começa a ventilar dentro, né, dentro das discussões dentro do Brasil. E eu acho que, sem dúvida, esses elementos, principalmente de um possível retorno reacionário, ele começa a aparecer dentro da produção artística brasileira, né?
E eu queria agora aqui, para finalizar, que você mandasse uma mensagem de Ano Novo para os nossos ouvintes.
Ah, desejo um 2016 cheio de, né, novas aventuras, né, novos desafios e, né, novas descobertas, né, nesses enfrentamentos, né, nesses deslocamentos do Brasil, né, dos brasileiros que estão fora, né, do Brasil, né, nesses encontros e confrontos com todas essas outras culturas, né? Um 2016, né, repleto de invenção, inovação e criação.
Cristos, muito obrigada por dividir tantos conhecimentos com a gente. E o programa Sala de Visitas fica por aqui. Até a próxima. Tchau, tchau.